Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 43ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 12ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente e dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Edésio para que faça a leitura bíblica.
Ó presunção criminosa, onde tiveste origem, para cobrir a terra com a tua malícia e tua perfeição. O amigo distrai-se com seu amigo nas suas alegrias. No dia da tribulação, ele se tornará seu adversário. O amigo compartilha da desventura com seu amigo, no interesse do seu bem. Ao ver o inimigo, tomará o esforço. Não te esqueças de teu amigo nos teus pensamentos. No meio da riqueza, não percas a tua lembrança. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido a secretária Eliane para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 434 de 2020, senhora presidente, senhores vereadores. Temos a honra de encaminhar a esta casa legislativa o seguinte projeto de lei. Submete-se para apreciação desse egrégio poder legislativo o presente projeto de lei sobre o número 2058 de 2020, visando a homologação do crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020 em decorrência da situação de calamidade pública em observância ao artigo 154, parágrafo 3º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. O valor disposto no Decreto Executivo número 2.762/2020, ora objeto do pedido de homologação, é proveniente dos rendimentos do recurso encaminhado pelo Governo Federal, destinado por meio da portaria número 369, de 29 de abril de 2020, com o designio do enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, já homologados pela Lei Municipal número 2100, de 9 de junho de 2020. Permanecendo com o viés do recurso originalmente repassado, o valor decorrente de seus rendimentos será utilizado em observância às regras do artigo 2º da portaria número 369 de 2020, especialmente para aquisição de equipamentos de proteção individual, EPI. Deste modo, contando com o apoio de vossas senhorias, aguardamos para breve a apreciação e posterior decisão desta matéria. Gabinete do Prefeito Municipal, em 14 de dezembro de 2020, Eduardo Buzatti, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Pejuçara, resolução de mesa número 20, de 18 de dezembro de 2020. Dispõe sobre a modificação da data da última sessão plenária ordinária da 12ª legislatura no âmbito do Poder Legislativo do município de Pejuçara. A mesa diretora, no uso de suas atribuições legais, em fundamento no artigo 37 do Regimento Interno, resolve. Artigo 1º. Modificar excepcionalmente a data da última sessão plenária ordinária prevista no artigo 84 do Regimento Interno. Parágrafo único. A última sessão plenária ordinária da gestão legislativa 2017-2020 ocorrerá no dia 30 de dezembro de 2020, às 19 horas. Artigo 2º. Esta resolução de mesa entra em vigor na data de sua publicação, sala das sessões, 18 de dezembro de 2020. Vereadora Karina dos Santos Leal Zambra, presidente da Câmara Municipal de Pejuçara. Vereadora Eliane Luiza de Moura Zamberlan, primeira secretária. Temos o parecer, então, os pareceres das comissões. Os pareceres são referentes à ementa que diz: estima a receita e fixa a despesa do município de Pejuçara para o exercício financeiro de 2020. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Retomo. É o parecer preliminar e o parecer final. Parecer número 47 ao projeto de lei número 2055 de 2020, parecer preliminar. Relator. Relator. Vereador Valdecir Villani, de autoria do Poder Executivo, matéria protocolada em 26 de novembro de 2020. E a conclusão desta comissão com parecer preliminar é favorável à tramitação da matéria, com pedido de juntada de documentos complementares ao Poder Executivo Municipal. 1. Do relatório com análise do relator referente às estimas à receita e às despesas, receitas fixas e despesas do município para o exercício de 2021. Com análise, então, do voto do relator, assim, o mesmo opina que seja oportunizado ao Executivo, nos termos do inciso 2º, do parágrafo 2º do artigo 139 do Regimento Interno, que apresente o documento faltoso no prazo de 5 dias, a fim de que o projeto de lei em análise esteja de acordo com o disposto na lei, com posterior tramitação regular da matéria a par de seu curso regimental. Relator, vereador Valdecir Villani, sala das comissões, 2 de dezembro de 2020. Com análise dos demais vereadores, o voto da comissão, então. Pelos fundamentos declinados neste parecer, esta relatoria vem, através deste, oportunizar ao Poder Executivo que apresente o documento faltoso nos termos do artigo 166 do artigo 5º da Constituição de 1988, artigo 112 da Lei Orgânica Municipal e inciso 2 do artigo 139 do Regimento Interno, consistente no anexo de compatibilidade de orçamento com o anexo de metas fiscais, conforme o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou alternativamente documento do órgão contábil competente com as informações que julgar pertinentes. Após a apresentação do documento pelo Poder Executivo, para adequação do projeto de lei em exame, deverá a matéria seguir seu curso regimental. É este o parecer da presente comissão, sala das comissões em 2 de dezembro de 2020. Vereador Valdecir Villani, presidente e relator. Vereador Sereneu José Mantovani, vice-presidente. Vereador João Carlos Pereira Martins, membro desta comissão. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, referente ao mesmo projeto de lei de 2055, agora então com o parecer final por esta comissão. Relator, vereador Valdecir Villani, autoria do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 26 de novembro de 2020, e a conclusão é favorável à tramitação da matéria. Após a análise do relatório, dos documentos solicitados, com análise do parecer, considerando então as solicitações feitas, a Comissão de Finanças e Orçamento conclui que a matéria não apresenta incompatibilidade orçamentária e possui viabilidade financeira. Assim, esta comissão vota favorável à regular tramitação do projeto de lei número 2055 de 2020, por entendê-lo oportuno, estando apto a ser submetido à apreciação do plenário desta Casa de Leis. Este é o parecer final da presente comissão, sala das comissões, 17 de dezembro de 2020, vereador Valdecir Villani, presidente e relator. vice-presidente e vereador Cirineu Mantovani e membro desta comissão, o vereador João Carlos Pereira Martins. Seriam estas as matérias no expediente do dia.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício, vereador Valdecir, vereador Edésio, vereador Daniel, vereador Cirineu, vereador João Carlos, vereador João Luiz. Não há inscritos no pequeno expediente.
Convido a secretária para que proceda com as inscrições e quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João Carlos, vereador Cirineu. Vereador Daniel, vereador Edésio. Vereador Valdecir. Vereador Maurício. Vereador João Luiz.
Sim.
Há inscritos para o grande expediente.
Com a palavra, o vereador Cirineu.
Minha saudação novamente à presidente, vereadora Karina, e demais colegas vereadores. O Bruno, que continua aqui como vereador eleito, e a professora, também a minha saudação. Nós temos hoje em pauta, né, a lei orçamentária de 2021, e sem dúvida, uma lei ou uma definição, uma decisão bem importante. Embora a prática dos orçamentos normalmente tem sido feita basicamente em cima de ano a ano, conforme os investimentos que vão sendo feitos e especificamente nas áreas e nas ações que se pretende realizar com pequenas modificações. Eu fico pensando quando é que a população, se nós vereadores temos dificuldade, né, de ler todo, são centenas de páginas, né, de itens por itens especificando e desdobramento, né, todo ele, para que a gente pudesse ter uma compreensão melhor e talvez, quem sabe, interferir, apresentar com emenda, enfim, contribuir. E aí, quanto mais a população, embora esse ano com a pandemia, então a audiência pública, né, acabou sendo virtual e, enfim, com a mínima participação, mas mesmo tendo a possibilidade, a gente percebe a dificuldade da participação das pessoas em relação à comunidade, enfim, da sociedade toda, para que, de fato, possam ter consciência, o mínimo, né, de compreensão daquilo que pode ser feito dentro do município, né, e aquilo que não pode, e até porque a gente também... os próprios vereadores, né, precisamos ser muito conscientes, porque as pessoas às vezes nos colocam também situações que a gente não tem poder nenhum de decisão. E aí eu vendo essa questão, por exemplo, do Fundeb, aí eu penso assim, ó, mesmo que é município, nós temos dificuldade para compreender e fazer essa lei de fato ser algo mais presente na vida e um pouquinho mais ter conhecimento das pessoas. E aí nós temos a nível nacional, a nível estadual, então os orçamentos muito mais distantes, muito mais difíceis. E aí por isso que eu acho que muitas vezes se vota ou então se propõe situações e que a grande maioria da população não tem a mínima noção, né, do que está acontecendo. Então há poucos dias a proposta que foi apresentada na Câmara dos Deputados porque o FUNDEB é que é esse fundo que nós aqui no município também, em todo o poder público, contribui com 20% de tudo aquilo que arrecada, e depois ele é partilhado na proporção de que os municípios investem ou têm normalmente o número de alunos, é um dos critérios que mais pesa na utilização desse fundo. E nós, por exemplo, a Sara contribui com esse fundo e ajuda outros municípios, outros lugares onde tem mais crianças, mais estudantes, nas redes, na rede de ensino fundamental, né, que são tanto infantil como as séries finais. Mas, enfim, eu acredito que ele é positivo, mesmo que nós perdemos o universitário. Porque ele ajuda a equilibrar um pouquinho esse grande desequilíbrio que nós temos no país. Então, isso é uma opinião pessoal minha que sempre defendi. E aí, a proposta era de que esse recurso FUNDEB pudesse ser utilizado para entidades privadas, seriam escolas, por exemplo, privadas, para a utilização desses recursos também para a educação. E aí nós temos aí a situação da educação no Brasil, com todos os problemas, com as dificuldades que nós temos e com os grandes desafios que eu acredito ainda que é um dos caminhos para que a gente possa mudar um pouco essa realidade que a gente vive e que nós precisamos, com certeza, eu penso que deveria aumentar muito mais os recursos para essa área, não sei se através do FUNDEB ou de outras formas, enfim, porque, enfim, precisamos melhorar, embora, às vezes, na questão também de prioridade do governo, mas a questão de ter os recursos mínimos, né, para que possa ser investido e melhorar um pouco a qualidade da escolaridade, da escolarização, enfim, das crianças, que nós temos aqui, por exemplo, uma infraestrutura razoável, né, temos, assim, das escolas, mas tem regiões do país que a infraestrutura é totalmente precária. E a questão do salário dos professores também, eu vejo isso também é um grande desafio de valorização e que depende um pouco do processo de conscientização da própria categoria também e da sociedade como um todo, né, dessa valorização. E aí a falta de informação, eu acho que por essa educação precária, por essa questão que não atinge as pessoas e, de fato, não desenvolve como ser um pouco mais consciente da realidade, nós temos aí uma pesquisa demonstrando que o Brasil é o segundo país onde a população tem o pior senso de realidade. Então, baseado em perguntas, questões que foram feitas para o povo, para a população, nós temos isso. E aí nós vemos, só para pegar um exemplo, não me alongar demais, né? Pega o exemplo da vacina. É claro que o presidente contribui muito para essa desinformação, para essa questão toda, distorção, se quer, né? Ah, eu não aceito uma vacina chinesa. Tá? Não vamos aceitar essa vacina porque vem da China. Aí eu estava lendo agora há poucos dias, 67% dos medicamentos que nós utilizamos no Brasil são importados, vêm de fora do exterior, e em torno de 50% dos do material que é utilizado para a base da medicação brasileira vem da China. Além da nossa mão, que é a remédio que vem da China, nós tomamos temporariamente. A vacina nós não aceitamos. Outra questão, a vacina obrigatória. Ah, eu quero ver quem é que vai me obrigar a vacinar, porque as pessoas estão nessa coisa de essa resistência. Bom, mas é só pesquisar e conhecer um pouquinho do histórico das vacinas. Eu não sei se qual é o percentual da humanidade que existiria hoje se não fosse ter utilizado a vacina para dezenas, centenas, né, de epidemias e situações, né, que aconteceram e que se previsto que se garante, então. E aí o vírus colocado na maioria das vacinas para combater outras doenças, né, que é um vírus com pouca resistência, um vírus mais frágil, que digamos, para o organismo provocar, então, a reação e criar os anticorpos para a defesa. No caso dessas vacinas em relação à Covid-19, basicamente são feitos, né, simulações sintéticas, né, semelhantes ao vírus, né, digamos, do DNA, para que o nosso organismo detecte isso e vá criar um anticorpo de defesa. Porque esse material sintético colocado no organismo, que tipo de ameaça, de perigo, de medo, de geral, que poderia acontecer. Mas, enfim,
são alguns questionamentos aí diante dessa situação. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa com muita dúvida, muito preocupada com essa questão da vacina e com a situação dos efeitos colaterais e tudo o mal que pode causar para as pessoas. Eu não vejo assim, eu vejo como parece que se coloca na questão totalmente fora daquilo que seria a questão importante. Né? E aí eu vejo o obrigatório, talvez seja uma coisa semelhante ao voto. O voto é obrigatório, né? Todo cidadão brasileiro tem a obrigação de votar, mas se alguém não for votar, vai ter alguma consequência, enfim, diante daquilo que a lei prevê, e certamente em relação à vacina não será muito diferente. Mas, enfim, desde você debater, eu acho que isso é importante e essencial, talvez, então, se fique nas questões superficiais e naquilo que a desinformação muitas vezes acaba levando para focar um pouco. Então, eu vejo assim, ó, dentro desse processo também, no poder público, né, que a gente pudesse e possa se preocupar em passar algo mais informativo e educativo também para a nossa população, dentro do poder público, executivo e legislativo também, sempre no sentido do que é possível fazer para que a gente possa melhorar um pouco essa realidade, enfim, ter pessoas acompanhando mais de perto, ter um pouquinho mais de compreensão das coisas e ter, talvez, uma visão um pouco diferente em relação à questão nossa também, da função pública, de vereador, enfim, de tudo mais que envolve o poder público. E para finalizar, que estamos nesse clima, esse momento próximo aí do Natal também, que esse possa ser concretizado de fato na nossa vida, no nosso interior, na nossa vida, com as nossas famílias, enfim, se a gente não puder se aglomerar e juntar muitas pessoas, mas que aquelas poucas que estiverem próximas de nós possam sentir esse calor humano e que a gente possa transmitir um pouco dessa esperança, né, para o próximo ano que vem aí. E o seu fortalecer, enfim, para que a gente possa superar todas as dificuldades, enfim, que a gente vem pela frente. Seria isso, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Edésio.
Também eu gostaria de reservar assim, a todos os colegas, a nossa professora, enfim, a toda a comunidade, Feliz Natal. A gente diz o Feliz Natal, né, porque esse ano, a gente sabe, por questão da pandemia, vai ter uma celebração de Natal um tanto diferente, mas não deixa de ser, né, de representar o verdadeiro sentido do Natal. Também gostaria de falar com relação à questão das estradas. Eu, durante a semana passada, já fiz um comunicado à Secretaria de Obras, e durante a semana alguns serviços de parte foram feitos, né, mas casualmente na metade da semana deu mais uma chuva pesada e alguns serviços que tinham sido feitos acabaram. Aquilo que eu sempre defendo, a gente sabe que agora está no período que se encerra uma administração e tal, para começar o seu trabalho. Mas eu gostaria assim que na medida do possível, né, a Secretaria de Obras, agora tem alguns dias ainda de trabalho dessa administração, né, que faça uma vistoria, né, naqueles locais que realmente necessita de melhorias, né, que nós temos também na nossa comunidade, onde a gente pegou aquelas duas chuvas torrenciais, né? e que as entradas foram danificadas. Então a gente espera, né, que a Secretaria de Obras faça essa vistoria e possa atender nesse serviço. E também a gente está na penúltima sessão dessa legislatura, mas assim, ó, eu vou deixar também pronunciado, né, na última sessão, com relação a tudo, enfim, aquilo que a gente conseguiu evidenciar nessa legislatura, e nas demais legislaturas, nas quais a gente tem participado. Então a gente vai fazer isso na próxima sessão. Será isso, senhor presidente, eu vou falar.
Com a palavra, o vereador Valdecir.
Gostaria de saudar novamente o presidente, demais vereadores que compõem a mesa, colegas vereadores, a Bruna, que não prestigi ainda, e também nossos assessores. Eu inicio minhas colocações me pronunciando favorável ao projeto de lei que entra na pauta de hoje, vai à votação na próxima segunda-feira. Homologando o crédito no valor de R$ 5,13. Parece esse que simbólico até pela recepção do documento. Mas eu até tinha pensado em fazer um levantamento e não deu tempo do montante do que nós aprovamos de recursos que vieram do nosso município em razão da pandemia do coronavírus. Recursos esses que, de certo modo, vieram a contribuir nas ações do município, não só na parte da saúde, mas também na questão da cultura, da educação, e que nos auxiliaram no momento difícil. Então, com base no que veio para nós, a gente pode ter uma, ou pode, ou talvez, tente imaginar o montante que foi injetado de recursos a nível federal. Antigo, o governo federal destinou para estados e municípios. Então, o que movimentou toda a economia do nosso país nesses meses de pandemia? Porque desde salários dos aposentados, ter antecipado o 13º, recursos financeiros dos municípios, antecipado o FPM, do estado, tem antecipado recursos também do ICMS. Então, além vamos dizer assim, dos créditos para as empresas e do valor repassado às pessoas que mais necessitaram o crédito emergencial. Então, foi um monte de dinheiro circulando na economia que atenuou um pouco as dificuldades e fez a nossa economia continuar de pé na maioria dos setores. Então, a gente só se manifesta que é favorável ao projeto, vai ser analisado pelas comissões, mas, como não tem o que a gente discutir muita coisa, vamos votar favorável. Também hoje vai a votação a Lua 2021, lei orçamentária, que fixa as receitas e as despesas para o ano 2021. O vereador João Luiz, agora na função de assumir a vice-prefeitura, no caso, então vai estar em suas mãos aí, nas mãos da prefeita Flaviana e sua equipe administrativa, um orçamento no montante de R$31.250.000 para ser administrado, para ser gerido nos próximos 12 meses. Desconsiderando, né, vereador, os 6.900.000 que esse é do LPPS, consome um bom pouco do nosso recurso. Mas também é da seguridade dos servidores, que não deixa de ter a sua função, mas que em razão do passivo, né, muito desse dinheiro poderia estar sendo investido no nosso município. Mas que seja bem gerido esse recurso, que se encontre a forma de conciliar as receitas com as despesas, que as receitas elas se confirmem ou que o ano favorável a gente tem até um acréscimo das receitas sobre o que está sendo previsto e que as despesas assim, essas, a sua grande maioria, pode ser administrada pela administração que vai assumir. Então, cabe a gestão dos recursos ser bem feita para que tenha dinheiro para cobrir todas as despesas do ano que está vizinho. Aproveito também para a oportunidade para desejar um feliz Natal a todos os colegas, todos os amigos presentes aqui. Que tenhamos, apesar das dificuldades do ano, apesar da pandemia, que se resgate, né, o verdadeiro sentido do Natal, que se aproveite reduzidamente, junto praticamente só as nossas famílias, né, se comemore da melhor forma possível, da forma que for possível comemorar. Feliz Natal a todos. Era isso, presidente, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Maurício.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente Carlinhos novamente, os colegas vereadores, ao Bruno, vereador eleito, e às nossas assessoras desta noite. Primeiro, eu gostaria de dizer que, a título de informação, uma indicação do ano passado, que por muitos problemas, vocês sabem, questão da licitação, teve um atraso sobre a reforma do ginásio municipal. Está sendo concluído, provavelmente essa semana, a pintura da quadra, e teve a oportunidade de visitar, até eu tenho algumas fotos aí, posso encaminhar no grupo de notas dos vereadores. No ginásio do primeiro mundo, algo sonhado, não só por mim, mas para todos os alunos do esporte, que ao longo dos anos a gente sempre comentava entre os esportistas que o nosso ginásio precisaria de uma boa reforma na parte interna da quadra. Então aí ficou no ginásio aí para receber jogos aí federados, jogos oficiais, com todas aí as tudo que é necessário para uma disputa de uma competição a nível estadual. Então foram aí as casas de matas reformadas, as redes novas, redes antigas que estavam com bastante anos de uso, a pintura de quadra também, da parte interna da quadra e a pintura da arquibancada. Não poderia deixar de agradecer os colegas vereadores que apoiaram desde o início essa indicação, em especial o prefeito Eduardo também, que desde o primeiro momento que recebeu a certificação, conversamos bastante da necessidade dessa obra. Ao engenheiro Wagner, que desde o início acompanhou, não só né, realizando o projeto, mas acompanhando a obra também, na parte da execução. Ao Everaldo, um amante do esporte, e alguém que estava aí também diariamente acompanhando as obras. Ao Valdo e toda a sua equipe, né, na parte da execução, e fugiu o nome agora de quem está realizando a pintura, né, da quadra e da arquibancada. Ele não é de Pernambuco, é de uma firma de fora. Então, assim, a gente não faz nada sozinho, né, pessoal? Então, mas é algo muito, muito importante que vai ficar aí para o nosso município, os amantes do esporte, para as crianças, os adultos aí. Com certeza vamos estar aí com o ginásio em perfeitas condições para a disputa de jogos do nosso município e também jogos estaduais. Falando um pouquinho de segurança pública, acho que talvez, não sei se a presidente Karina vai comentar sobre na sexta-feira, né, foi a inauguração das câmeras de vídeo monitoramento. E, na verdade, eu nem ia falar sobre isso, mas na sexta e no sábado não estava no Cuxar, mas, segundo os relatos aí, familiares, vizinhos, foi um final de semana, mais uma vez, bem complicado na parte da noite. A questão de motos, de música, aglomerações. Então, isso aí, né? A Polícia Civil e a Brigada Militar que sempre cobravam do poder público, de nós vereadores, a questão das câmaras de monitoramento. Então está aí a parte da execução que tem que ser com eles. Então acredito que vai ser de muita importância mais essa ferramenta para a nossa segurança pública. Então, graças mais uma vez à administração municipal pelo empenho e também à Câmara dos Vereadores, né, que repassamos o valor de R$8.000 para a aquisição desses equipamentos. E também desejar a todos os colegas, todos os familiares, um Feliz Natal e que o Natal do ano que vem seja melhor que esse. Seria isso que eu deu a palavra.
Com a palavra, o vereador João Luiz.
Cumprimentar novamente o presidente, em nome dela mesmo, colegas vereadores, o Bruno, vereador eleito, empossado também, diplomado hoje, né, vai fazer parte da 13ª legislatura, agora vamos trabalhar junto aí, em prol do nosso município. Também agradecer aos nossos assessores da presença. Também falar do projeto, né, Valdecir, estava vendo aí, isso aí é os valores, né, mas é rendimentos, né, isso aí é dos dinheiros que vem. E falando em valores, eu não tenho também certo, mas passou de 900 mil, né, que veio para a terçária, né, até nós agora na transmissão recebemos essas informações desses valores, né, passou de 950 e poucos mil, veio a terçária durante a pandemia, né, recursos já investidos e que terá mais para investir no próximo ano. Também a gente está chegando ao fim de uma legislatura, né? Encerrando. Eu também vou me pronunciar mais alguma coisa na última sessão, então que será na quarta-feira, né?
Isso.
Dia 30.
Dia 30.
Algumas informações mais sobre a gente, o trabalho que foi feito, né, para o entorno do município. Também hoje nós vamos aprovar a votação da Lua, né? Nem o Valdecir, o vereador Valdecir falou, né, um montante bom de recursos, né, que a gente vai ter para gerir para o nosso município, em conjunto com a Câmara de Vereadores, né, com a nossa Câmara de Vereadores, que vai se compor no dia 1º, né, e pedir que o Poder Legislativo esteja sempre apoiando, né, os projetos em prol do município. Né, e acha os vereadores têm o dever de fiscalizar e de julgar todos os projetos que entrarão nessa casa, né, sendo conveniente para o nosso município, para o bem do nosso município. Então, a gente tem esse orçamento que será aprovado, talvez não realizado, né, vereador Valdecir? É uma projeção, né, pode realizar, como pode não acontecer, ou pode ultrapassar esses valores. Vereador Maurício, né, eu acho que é gratificante, né, de muito tempo a questão do ginásio, né, você vinha batendo em cima dessa tecla, né, e eu tive agora faz dias já, que não, depois que eu começava a pintura não tinha lá, mas estava ficando bom o trabalho, e agora vamos torcer que essa pandemia vá embora também, né, para nós conseguir aproveitar o nosso ginásio, né, porque passamos um ano sem aproveitar e talvez não sei quanto vamos conseguir voltar a ocupar o nosso ginásio, né? Para usufruir dessa nova quadra aí, né? Que foi padronizada, foi dado melhor condições, né, para realizar os jogos. Torcer que isso acabe e que a gente tenha também no nosso plano de governo de incentivar muito o esporte, né, aproveitar mais o nosso ginásio, né, ainda mais agora depois dessas obras, né, fazer, incentivar mais atividades esportivas dentro da nossa, do nosso ginásio. Então, tomara que isso passe e que volte à normalidade, às nossas vidas, né? Porque hoje a gente está discutindo, também hoje a gente planejando uma posse, né, que isso é inédito, né? Uma posse que onde nós poderíamos trazer familiares, comunidades, encher um salão, encher um clube, o que aconteceu. E hoje a gente tem que estar limitando aonde tu pode ir, aonde não pode ir. Mesma coisa aconteceu no dia 18, na sexta-feira, a diplomação, né? A gente sempre ia aos outros anos, né? Tem nós, vereadores, sempre a gente ia na diplomação, uma cerimônia bonita, né? E de valor, né? E esse ano não foi conseguido realizar, né? Os vereadores novos também é uma coisa diferente, né? Que poderiam ter participado de uma cerimônia bonita com a juiz. Mas nós tivemos uma cerimônia lá também, por ser na pandemia, limitado só prefeito e vice, e rápido, sem muita... não foi muito alongado, durou lá talvez meia hora, 40 minutos, já estavam todos diplomados, né? Foi rápido mesmo, limitado só, era cinco municípios, nós estávamos em 10 pessoas para diplomar, né? Cinco prefeitos e cinco vice. E uma coisa que me chamou a atenção é que hoje, na nossa próxima legislatura, não vai ter mulher na Câmara. Mas nós, de 5 prefeituras que estávamos lá, eram 3 mulheres se eleger, que é Cruz Alta, Pejuçara e Fortaleza. Fortaleza é a reeleição, né? E, então, de 5, 3 mulheres à frente do executivo na nossa 17ª coordenadoria, aí, cartório eleitoral 17ª. Né? Então, a mulher está presente. Infelizmente, a nossa Câmara hoje não vai ter na próxima legislatura a representatividade da mulher. Mas torcemos que tudo passe, que tudo melhore e que a gente consiga ter um ano de 2021 melhor. Também queria desejar a todos um Feliz Natal aos familiares de todos os nossos colegas de Câmara. Né, para todas as nossas famílias, que a gente consiga, mesmo no distanciamento, às vezes a gente não conseguindo reunir as famílias, mas que a gente consiga passar mais essa data festiva com nossos familiares. Seria isso, presidente, eu devolvo a palavra.
Passo-lhe a presidência para que possa me manifestar na tribuna.
Recebo a presidência e lhe passo a palavra.
Inicialmente, saudar o presidente João Luiz, que agora assume os trabalhos dessa casa, colegas vereadores, vereadora Eliane, nossas assessoras, em especial cumprimentar o Bruno, que nos acompanha, vereador aí diplomado hoje, né, que estará aí compondo a 13ª legislatura do nosso município. Referente ao projeto de lei, que ora entra na pauta, eu me manifesto favorável. Também sobre a LOA, a gente já discutiu, foi discutido, já nos manifestamos também aí, esse montante que estará aí para ser investido no nosso município, né? E certamente, como disse na sessão após as eleições, e repito nesta, eu estarei sim acompanhando o trabalho, como cidadã, e também é nosso dever acompanharmos o trabalho do Executivo, do Legislativo, de fiscalizarmos. Estarei acompanhando, sim, abrir-se as portas novamente para o público na nossa Câmara Municipal de Vereadores. Bem como o colega Maurício citou, eu estive na sexta-feira pela manhã acompanhando o prefeito Eduardo, vice Marcos, representando essa Casa Legislativa, num ato simples, né, mas que não poderia deixar de ser feito, de ser realizado, a questão das câmeras de vídeo monitoramento, que esta casa teve sim uma significativa participação para que esse projeto, se concretizasse no nosso município. Então foi instalada na Delegacia Civil, na Delegacia de Polícia Civil. Nós temos então 6 câmeras instaladas no nosso município, possível para estender-se, se eu não me engano, até 32, o aparelho que foi adquirido, né? Pode ser a administração futura pensar em outros locais, né, que possam ser instaladas outras câmeras. Na oportunidade, a delegada Caroline esteve presente também nesse ato e também estendeu um abraço aí a todos, a nossa casa, que sempre esteve presente enquanto fomos chamados, muitas vezes, para discutirmos, na maioria das vezes, situações de insegurança pública do nosso município, que todos nós somos sabedores e tantas vezes que passou por esta casa a questão da segurança pública. A delegada Caroline está se despedindo da região, está assumindo o trabalho em Porto Alegre e deixou um abraço, como ele disse, por esta casa, todos os vereadores, estará um pouquinho mais longe de nós, mas tem um carinho enorme por esta casa, por este município. Também estamos aí nos aproximando do Natal, né? Não poderia deixar de estender uma mensagem a todos os colegas vereadores, as suas famílias, as nossas assessoras, enfim, a toda a comunidade pejuçarense. A vida é surpreendente para quem vê o mundo com mais otimismo. Que as energias positivas do ano que está para começar nos tornem capazes de vencer qualquer desafio. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Então, com essa mensagem, eu estendo a todos os colegas aí, e nessa semana estaremos aí num Natal atípico, né, como os colegas que pronunciaram já comentaram, num ano atípico que nos fez muitas vezes repensar e está nos fazendo repensar, rever situações, rever atitudes, e que certamente ficará marcado aí na vida de cada um de nós pelo aprendizado que, com certeza, assim como eu, os colegas também estão levando aí do ano de 2020 muito aprendizado para os próximos anos, para a vida. No momento seria isso, eu lhe devolvo a palavra.
Eu com a palavra e devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores do grande expediente, convido a todos para o intervalo regimental de 5 minutos. Reaberta a sessão, convido a secretária Eliane para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Nós temos o projeto de lei referente à lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021, incluindo a consonância com os seus anexos de metas fiscais e de metas e prioridades para o próximo exercício.
Está em discussão, então, a LOA 2021. Coloque em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Projeto de lei, então, da LOA 2021, aprovado por unanimidade.
É somente esta matéria.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João do Carmo, vereador Maurício.
Não.
Vereador Valdecir. Vereador Piedésio. Vereador Daniel. Vereador Sidneu. Vereador João Carlos. Vereador João Luiz. Não há inscritos em explicações pessoais.
Não havendo oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e informar que a nossa próxima sessão, então, será no dia 30 de dezembro, às 19 horas. Declaro encerrada esta sessão ordinária.
E esse projeto agora? Reunião de comissão, né?
Sim.
Uhum. A nossa reunião de comissão para amanhã? Para já. Tá.